A comissão especial criada para analisar a proposta que garante recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social realiza hoje novo debate sobre o tema. A proposta de emenda à Constituição, que é o foco das discussões dessa audiência pública, obriga a União a aplicar no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista para cada ano no chamado SUAS. O colegiado vai debater também os desafios da assistência social na pandemia do novo coronavírus. Um dos coordenadores da audiência pública, o deputado André Figueiredo, também relator da comissão, ele é do PDT do Ceará e é o nosso convidado para falar sobre o assunto. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que participam do painel eletrônico. É uma honra muito grande a gente poder participar nesse debate que, sem dúvida alguma, será de fundamental importância para os rumos da assistência social no nosso país.
Com toda certeza, deputado, e é um prazer receber o senhor aqui, ainda mais para esse tema tão importante, né, que ajuda milhões e milhões de brasileiros que dependem, né, do poder público para ter uma vida de mais qualidade. Aliás, deputado André Figueiredo, então qual é o impacto, na sua opinião, dessa proposta que vai garantir uma fonte constante de financiamento para assistência social?
Na verdade, o ponto inicial muito importante é a constitucionalização do Sistema Único de Assistência Social. Hoje ele não está previsto na Constituição, portanto, ele não necessariamente é uma política de Estado, vira políticas de governo e assim mercê a vários cortes orçamentários, fazendo com que tantos programas e benefícios que são indispensáveis para a redução da vulnerabilidade do povo mais humilde, eles não têm a devida assistência por conta de um SUAS ainda precarizado. Nossa ideia com isso é garantir a constitucionalização, portanto, a previsão de estar no texto da nossa Carta Magna lhe dá mais segurança jurídica e, consequentemente, faz com que nós possamos ter destinações rotineiras de recursos. E na proposta da PEC elaborada originalmente pelo deputado Danilo Cabral, do PSDB de Pernambuco, nós prevemos 1% da receita corrente líquida total, o que daria um incremento substancial na gestão e nos serviços prestados pela rede SUAS.
Pois é, deputado André Figueiredo, por que essa questão nunca foi regulamentada, nunca foi levada tão a sério, tendo em vista que a configuração social brasileira, ela demonstra que há muita necessidade de suporte, de apoio do poder público a milhares e milhares de famílias carentes?
Nós temos aí, infelizmente, talvez uma miopia por parte de vários dos nossos gestores e omissão por parte do poder legislativo. Infelizmente, conseguimos sensibilizar o presidente Arthur Lira de instalar essa comissão especial e, consequentemente, debatermos com todos aqueles que compreendem a importância do tema. É bom que se diga que a comissão especial ela tem uma voz extremamente uníssona, né, na perspectiva de que precisamos aprovar esse texto e, consequentemente, levarmos o mais rápido possível a plenário para que possamos ter, no início de 2023, né, a implantação desses 1%, que representaria em valores correntes de hoje, aproximadamente 5 vezes mais do que hoje a rede SUAS, com muito sacrifício, consegue ter de destinação orçamentária, o que é pior. Só para exemplificar, Márcio, nós tivemos em 2021 a destinação de R$1,1 bilhão para a rede SUAS, o que representa praticamente um terço de 4 anos atrás. Conseguimos ampliar em 700 milhões, portanto, totalizando 1,800. Mas nós já estamos no mês de novembro, final do ano. Só foram executados até agora 600 milhões. É muito pouco para quem tem que atingir dezenas de milhões de brasileiros que vivem à margem de qualquer cidadania e, como tal, nós precisamos fortalecer essa rede. É por isso que nós temos urgência em aprovar na comissão especial e, posteriormente, no plenário da Câmara e seguindo para o Senado, onde esperamos também que tenha a mesma celeridade.
Deputado André Figueiredo, com esses recursos que já são poucos e ainda não foram totalmente aplicados, como é que ficam hoje, como é que está a condição dessa série de programas do governo voltados para a proteção da pessoa mais vulnerável?
Nós vemos aí uma falta, digamos assim, por mais boa vontade que tenham os nossos profissionais do sistema CRAS e centros POPs, né, que dão atenção à população em situação de rua, nós temos aí uma deficiência muito grande de pessoal, uma deficiência muito grande de infraestrutura. Não são poucas as demandas que nos chegam com a aquisição de veículos, né, que eles não têm sequer como se locomover para atender as pessoas que ficam em localidades mais distantes. Então, com esse incremento, certamente, mesmo que ele venha a ser escalonado, que não seja implantado tudo em 2023, mas é um anseio muito grande de toda a rede da assistência social e que eu tenho uma absoluta certeza que eles terão total condição de implantar os programas que nós estamos lutando para que sejam implantados, que aí sim tem o público fim devidamente atingido e tendo a devida assistência por parte dos gestores e por toda a rede.
E, deputado André Figueiredo, essas ações do sistema de assistência social, elas são geridas, em geral, por estados e municípios. Como é que vai ficar a situação deles? Como é que vai ser a distribuição desses recursos a partir da aprovação dessa PEC?
Não, a distribuição desse 1%, ela será feita em normas a serem definidas por lei complementar, assim como o cofinanciamento, tanto de estados e municípios, de uma forma gradativa, uma vez que esse 1% que nós prevemos é apenas para a União, né? Nós queremos também que estados e municípios venham dar sua contrapartida, mas remeteremos essa definição para uma lei complementar, até porque o emergencial agora é definirmos a participação da União, uma vez que a atribuição do Congresso Nacional definir essa atribuição, esse percentual a ser destinado. Posteriormente, em lei complementar, nós determinaremos quanto estados e municípios deverão investir de seus orçamentos próprios.
E, deputado André Figueiredo, hoje, como é que está a situação do atendimento social nos estados e municípios? Há muita disparidade na qualidade de atendimento entre os diversos entes da federação?
Existe, sim. Existem redes extremamente bem preparadas, até por conta da visão dos gestores locais, mas não existe uniformidade por conta da falta de recursos, né? Alguns gestores estaduais, gestores municipais destinam já, digamos assim, de livre e espontânea vontade, um recurso significativo. Isso faz com que os CRAS e CREAS desses municípios ou desses estados possam ter a assistência devida, mas em muitos deles está completamente sucateado. Existem municípios sem sequer um CRAS, né? E isso é muito ruim para que a população de baixa renda possa se sentir devidamente acolhida. Por isso que nós queremos que esse 1%, que vão totalizar aproximadamente 8 bilhões de reais a preço de hoje, né? Nossa receita corrente líquida está em torno de 813 bilhões de reais. Então esses recursos, eles sem dúvida alguma serão suficientes para adotar nesse momento uma rede extremamente adequada para atender a população mais vulnerável, que demanda Bolsa Família, auxílio emergencial, que demanda BPC, enfim, que demanda um acolhimento que, infelizmente, hoje, às vezes, fica à mercê por falta de maiores recursos, tanto para a gestão quanto para a prestação de serviços.
E, deputado André Figueiredo, a pandemia do coronavírus, ela deixou ainda mais evidente esse contingente de pessoas em situação de vulnerabilidade que o senhor citou. E a Comissão Especial também está se debruçando sobre isso. Um dos temas do debate é justamente os impactos provocados pela pandemia de coronavírus sobre essa população mais necessitada. Além de evidenciar a existência, né, desse grande contingente de invisíveis, vamos chamar assim, o que mais a pandemia de coronavírus evidenciou para que o sistema de assistência social se aprimore para chegar efetivamente a essas pessoas?
Inicialmente, a pandemia evidenciou a importância de um SUS, um Sistema Único de Saúde, que foi fundamental para que nós tivéssemos o atendimento rápido em termos de vacinação, assim que, mesmo com a demora inicial, o governo federal providenciou a aquisição de vacinas, a aplicação dela se deu de forma muito rápida por conta da estruturação da rede SUS. Agora, nós precisamos de um paralelo a isso, nós precisamos acolher todas aquelas famílias que ou foram vitimadas pela pandemia, alguns de seus membros ficaram desassistidas, às vezes crianças órfãs, né? Nós temos aí que ver que essa rede ainda está muito aquém das necessidades do Brasil. Por isso, da nossa completa atenção nesse momento para que o SUS tenha, digamos assim, essa força que vem do Parlamento Nacional e que ele possa realmente ser um exemplo, assim como o SUS é para o restante do mundo, que o SUS também venha a ser em termos de atendimento à situação de pessoas em altíssima vulnerabilidade, né? Estamos falando aí de todos os 5.570 municípios brasileiros. E isso é importantíssimo, que nós tenhamos recursos suficientes para fazer a gestão dessa rede e, consequentemente, nós atendemos esse público que é muito vulnerável e precisa de todo atendimento por parte do Estado.
Muito bem, e é sobre isso, né, que trabalha a comissão especial da qual o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, faz parte. Eu quero desejar, deputado André Figueiredo, ao senhor e aos demais integrantes da comissão especial muito sucesso no debate de hoje e nas demais discussões da comissão especial, e também quero agradecer ao senhor por estar aqui no painel eletrônico, por nos esclarecer sobre esse tema, informar os nossos ouvintes em todo o Brasil. Muito obrigado, deputado.
Eu que agradeço, estamos agora aqui no aeroporto indo para Recife, porque estamos tendo também a preocupação de não apenas ouvir os especialistas em Brasília, mas também ouvir toda a rede em diversos estados. Semana passada estivemos no Ceará, agora em Pernambuco, outros parlamentares estão indo para as outras unidades federativas, e assim a gente conseguir capilarizar mais o processo de debate e construirmos um texto que realmente atenda a rede suas. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez ao senhor deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Ele esteve conosco aqui no painel eletrônico.